aqui. Salário 1.621, mais vale transporte, assistência médica, vale refeição, entre outros benefícios. 3 vagas para técnico de refrigeração. Salário 2.655, mais vale transporte, vale refeição e outros benefícios. Tem 3 vagas para técnico de segurança eletrônica. Salário 2.432, mais vale transporte, vale refeição e outros benefícios. Uma vaga para encarregado de loja. Salário 2.500, mais vale transporte, vale refeição. Uma vaga para pizzaiolo. Salário 1.625, mais vale transporte. Uma vaga para auxiliar de almoxarifado. Tem o salário a combinar e tem direito a vale transporte e cesta básica. Motorista operador de guindalto, temos aqui uma vaga, salário 2.900, tem vale transporte e cesta básica, entre outros benefícios. Para alinhador de veículos, 2 vagas, salário 1.680, mais comissão, vale transporte e vale refeição. A atendente júnior é vaga exclusiva para primeiro emprego. Salário 1.700, tem uma vaga. 5 vagas agora. Agora eu vou falar para Camaçari. Atenção, Camaçari. Para Camaçari, temos 5 vagas para faxineiro industrial. Salário 1.837. 5 vagas para agente de limpeza. Salário 1.660. Meia dúzia, 6 vagas para motorista carreteiro. Para conduzir carreta baú. LBS pela região de Minas Gerais, Nordeste, tem possibilidade de fazer longas viagens. Salário 2.942. Tem 3 vagas para pessoa com deficiência, para agente de limpeza. Salário 1.621. 3 vagas para operador de tráfego, também para pessoa com deficiência. Salário 1.956. Essas vagas, então, agora eu vou para Candeias. As vagas de Candeias são reservadas exclusivamente para os residentes em Candeias. Tem uma vaga para almoxarife, salário a combinar, tem vale transporte, vale refeição, entre outros benefícios. Tem 8 vagas para soldador, né? Salário a combinar, tem vale transporte, vale alimentação, assistência médica e outros benefícios. 3 vagas para serralheiro, também salário a combinar. Tem vale transporte, vale alimentação, entre outros benefícios. Auxiliar de manutenção, tem uma vaga, salário a combinar. Auxiliar de açougue, uma vaga, salário a combinar. Operador de caixa, uma, também salário a combinar. E mecânico, uma, também com salário a combinar. Essas, então, são algumas das muitas vagas disponíveis hoje no Cine Bahia. É, Almir, aqui que nós falamos ontem dos deputados e assinando aquela PEC para 10 anos, a PEC da jornada de trabalho, a repercussão foi incrível, viu, Almir? Marquinhos, preste atenção. 7 dos 9 deputados federais baianos que haviam assinado a emenda que propõe adiar em 10 anos o fim da escala 6x1, já solicitaram a retirada de suas assinaturas. O movimento ocorre após a repercussão da proposta apresentada na Câmara dos Deputados durante a tramitação da PEC, que trata da redução da jornada de trabalho. Até o momento, já solicitaram a retirada de assinaturas os deputados Rogério Santos, Diego Amaral, Cláudio Cajado, Roberta Roma, Arthur Maia, Jonga Bacelá e Capitão Alden. Então, né, saltaram da canoa, viu? Porque essa canoa seria uma canoa furada, né? Saltaram da canoa. E atenção, INSS. Muita gente reclamando, deu uma demora de atendimento, tem fila disso, fila para aquilo. E o prazo definido. Fila de espera do INSS devem ser zeradas até outubro agora, hein? Eu vou dar os detalhes daqui a pouquinho, porque está na hora do nosso pit stop comercial, senhor Marquinhos Santiago.
Valeu, senhor Armando. A gente volta já às 6h55.
Acorda pra vida! Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Marilene.
Eu venho de uma família de pescador, tá no sangue eu ser marisqueira. Sobrevivo da pesca. A gente marisca durante o dia para comer durante a noite e pesca durante a noite para se alimentar durante o dia. E a primeira ação que a Selen fez aqui com a gente foi cuidar da saúde das marisqueiras. Pela primeira vez, alguém ouviu a gente.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Minutos, 6h59, de volta aqui com nossa Corda para a Vida. Lembrando que nós vamos até as 8 da matina aqui na 106.1, Cardeal FM, na 106.7, na Excelso. A partir das 7 horas em ponto começa a missa. E a gente vai aqui, né, na 106.1, levando informação, prestação de serviço, claro, na sua companhia. Mas vamos aqui, tem informação chegando. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Adelmo, tá na sintonia. Tem também o José Cláudio. Vasconcelos, meu irmão, bom dia. Obrigado também por estar conectado. Meu amigo Paulo Axé, um abraço para você. Tenho aqui mais mensagens do nosso público. O Maurício também já está na área. Já reproduz aqui o seu áudio. Maurício, eu trouxe só uma informação aqui. Tem muita mensagem do povo. E aqui o povo tem vez e voz, viu? Vez e voz. Deixa eu trazer essa informação desse carro que capotou ontem, rapaz, na Pituba. E deixou muita gente preocupada, né? Tem também criminoso querendo deixar a capital baiana, né? Infelizmente foi alcançado pela polícia, né? Essa operação que a polícia está fazendo na região do Nordeste, Vale das Fezinhas. Então, os chefes, né, dessas facções começam a querer fugir para outro estado. E assim é um crime. O crime, ele migra, né? Quando a polícia aperta de um local, ele foge para outro, né? Então, parabéns aí à polícia civil, à polícia militar, que conseguiu aí impedir que esse criminoso fugisse daqui da Bahia, né? Fosse pro Rio de Janeiro, comandar de lá. Então, espero que, né, na audiência de custódia dele, não volte pra rua, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vou trazer essa matéria aqui. Num carro que capotou, né? O idoso perdeu o controle do veículo e atingiu, né, outros veículos, e o carro capotou ali no Itaigara, rapaz. Que cena perigosa é essa, hein?
Uma manhã de tensão assustou comerciantes e moradores do bairro da Pituba, em Salvador, nesta quarta-feira, dia 20, após um carro capotar dentro de um centro comercial da região. O acidente aconteceu no Pituba Park Center. Segundo informações apuradas no local, o motorista, um idoso, perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu dois veículos que estavam estacionados antes de o carro capotar. Populares relataram que o condutor não estava em alta velocidade no momento do acidente. Apesar do impacto e do susto, o motorista não sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e prestaram atendimento no local. As causas do acidente ainda serão apuradas. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7:01, 7:01, mandar um abraço aqui pra minha amiga Rosina Dantas. É, bom dia, Rosina. Seja bem-vinda aqui ao nosso Acorda pra Vida. Ela tá lá na escuta, obrigado, viu? Tem aqui mais mensagem chegando do nosso povo. Tem o Geraldo Badá, já reproduz também seu áudio aqui, Badá. São 7:01, né? 7:01. Tem mais informação aqui. Vou mesclar aqui, né? Informação com a mensagem do povo. Vamos lá, deixa eu trazer logo a mensagem do povo aqui. Deixa eu trazer o Maurício, que está na ordem aqui. Vamos lá.
Almir Santana, bom dia, bom dia. Bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra
vida. É isso aí mesmo, é. Almir, ó. Rapaz, o Salvador tá um descaso total, né? Se você... Essa Joana Angélica aí, pelo amor de Deus, rapaz. Isso aí é... Não é possível que os órgãos competentes não tomem uma providência. Porque é vergonhoso. Isso que botou uma mão única e que ordenar o solo ali para poder o tráfego ficar tranquilo e piorou. Tá pior, o congestionamento é a mesma coisa e aquele descaso ali, sujeira de tudo que é lado, engarrafamento, é caminhão parado. Não é possível que a prefeitura não tome providência com aquilo ali. Lamentável que o centro de Salvador seja depreciado dessa forma e ninguém tome providência, Almir. É lamentável isso, viu? Fica aqui minha indignação pra ver aí se esses órgãos... Prefeito, acorda pra vida aí, vê eleição acorda aí, viu? Seu candidato, a galera tá de olho nele, viu? É, prefeito, é bom dar uma olhada nisso aí, viu?
Valeu, seu Maurício.
Bom dia, bancada. E o Vitória ontem foi, né, Almir?
Ah.
É, o Vitória ontem foi.
Seu Marcos, um abraço, Thiago, seu Ivan e seu Neto chegaram cheio de bola.
Todos da bancada do programa mais escutado nas manhãs.
Acorda pra vida.
Valeu, Maurício. Um abraço, meu irmão. Que ele trouxe da Joana Angélica, é sério, viu? É sério. Ele não é o primeiro ouvinte que fala hoje aqui. Todos os dias eu recebo a reclamação. Claro que o prefeito também deve estar recebendo, os secretários devem estar recebendo essa reclamação da Joana Angélica. Será que não existe alguém na prefeitura capaz de resolver aquele problema? Se chegar ali e dizer, ela vai ter que ordenar, é preciso organizar. Aquilo ali está sujo, com mau cheiro, atrapalhando as pessoas de circularem. Pelo amor de Deus, eu nunca vi um negócio desse, não. Ali o passeio era normal, as pessoas subiam e desciam. De repente começou uma banquinha, outra, e daqui a pouco tomou tudo. A prefeitura organizou. Bagunçou de novo. Ah, vira a mão única. Agora vai. Ficou uns dias. Bagunçou de novo. Organizou. Bagunçou de novo. Então, complicado. Complicado. Tem que ser feito alguma coisa ali. Cheio de prédios históricos. As pessoas não conseguem circular ali de jeito nenhum. Tem que ser feito algo. Não é tirar as pessoas, não. É pegar essas pessoas e tentar, né? Organizar em outro local. Ou diminuir a quantidade ali de caixotes, porque tá feio demais. Você passa 5 horas da tarde ali, parece que teve uma guerra. É caixote pra tudo quanto é lado, é lixo pra tudo quanto é lado. Parece que teve uma guerra. Tá feio. Tem que ser feito alguma coisa. Deixa eu trazer aqui José Guimarães.
E Santana, bom dia, Armando Mariani, bom dia a todos, bom dia, dona Fátima, em Mussurunga. E um abraço aí para todos aí, um abraço para a Laurinha também, viu, Armando? E dizendo a você, Armando, lembrando, Brotas precisa, mais uma vez, senhor governador, de uma delegacia, de mais uma delegacia. A que tem atual é um local inacessível. É local inacessível. Portanto, vamos fazer a campanha que teremos que ter mais uma delegacia no bairro de Brotas. O bairro de Brotas é muito populoso e extensivo. É um bairro bastante extensivo, ok? Mas é isso aí. Um abraço para todos e lembrando que para motorista dirigir bem em Salvador, tem que aprender... tomar curso de direção defensiva, minha gente. Um abraço, Armando Mariani, um abraço a você também, Almir Santana. A Rádio Excelsior da Bahia, a melhor rádio do mundo.
Valeu, meu irmão. Um abraço, Zé Guimarães, um abraço. Viu? Olha, a Silvia também conosco aqui. Silvia, bom dia.
Bom dia, Almir Santana. Silvia de Raimundo Sodré, estou aqui na Graça, estou indo para casa hoje. Me responda aí, por favor, se parou os ônibus ou não.
Não, parou hoje não, está tudo
porque
rodando.
Porque disse aí que era sexta-feira, eu não estou vendo passar
hoje aqui
os amarelinhos na Graça.
Ainda vai
me
ter...
responda aí no ar,
assembleia, por favor. Os rodoviários vão avisar.
Um bom dia, fiquei com Deus.
Vamos torcer que não tenha paralisação, né? Que é ruim para todo mundo, né? Geraldo Badar.
Bom dia, Almir, bom dia, Marquinhos, Santiago, bom dia, Armando Mariani, bom dia, ouvinte, acorda pra vida, Almir, quem tá falando aqui é badada baixa do sapateiro. Almir, eu não entendo a prefeitura contrata uma empresa para botar as banderolas da baixa do sapateiro. Essa empresa contrata uma outra empresa que é
a quarteirização
aqui da Baixa Sapateiro para botar as banderolas. Só que não bota as banderolas nos dois equipamentos da prefeitura, que é o Camelódromo e o Mercado de São Miguel.
E é da prefeitura.
Alguém aí para falar sobre isso, o vice-prefeito, o secretário de cultura,
para
ver isso, o GG Magalhães, o Simone da Sole, por que não enfeita os dois equipamentos da prefeitura?
Que é o camelódromo e o mercado.
Do sapateiro.
Ok, meu irmão, eu vou fazer esse apelo aqui. Tenho certeza que o pessoal vai rever isso e vai aproveitar a Copa do Mundo também, o São João aí, enfeitar. Tenho certeza disso. Agora, essa quarteirização aí que é fula.
Então, é um absurdo dos absurdos.
Aí é complicado, né? Mas eu tenho certeza que vão olhar, assim com atenção isso aí, viu? Vamos olhar assim com atenção. 7:08, 7:08. Deixa eu trazer aqui meu amigo Roque Dedeu.
Bom dia, irmão. Meu querido Almir.
Diga, meu irmão.
Parabéns à torcida do Vitória. Almir, eu tô pensando aqui. Menezes me ofereceu uma camisa do Vitória.
Rapaz, faça essa migração aí, logo. Marquinhos já topou aqui.
Eu acho que eu vou torcer agora pelo Vitória, viu? Ficar junto com meus filhos.
Claro.
Entendeu? O que é que você acha, Almir? Um bom dia a todos. Amigo da Rádio Excelsior da Bahia. Um beijo, Almir.
Outro, meu irmão. Olha, eu acho o seguinte. Seus filhos são todos Vitória. Então, pega a camisa, meu irmão. Vai pôr um menino com barradão. Vai se divertir. E também chama os meninos um dia também pra ir na Fonte Nova também. Rapaz, a gente precisa acabar com esse negócio. Torcedor de Bahia e Vitória sempre andou, né? De mãos dadas. Quantas vezes eu fui pra Fonte Nova com amigos aí, Bahia, né? Com amigos de Vitória. Sempre todo mundo, né? Torcendo pro Bahia, torcendo pro Vitória. Todo mundo junto, rapaz. Saí, chegavam com camisa de um time, outro com camisa do outro. E todo mundo feliz, fazia a resenha, a brincadeira. E não tinha briga, não tinha confusão. A mista mesmo era maravilhoso, a torcida mista. Um no caminho do Bahia, outro no caminho do Vitória. Rapaz, era uma harmonia, era uma brincadeira. E já, as pessoas já se encontravam ali sempre que tinha jogo. Ô, meu irmão, o cara se abraçava com a camisa de um time, outro caminho. Isso era bonito, rapaz. Quando a gente via pela TV, as torcidas de outros estados brigando, a gente falava assim, aqui não tem isso não, aqui a gente é paz. E de repente mudou tudo, rapaz. Mudou tudo. Hã? A gente precisa de paz, meu irmão. Viu, Roque Dedeu? Você tem que ser feliz, meu irmão. Seja feliz. Se um dia que tiver com o Barradão, vá pro Barradão lá com seus filhos, na boa. Depois chama os meninos, vá pra assistir o jogo do Bahia aqui na Fonte Nova. Tem que ser assim, meu irmão. Jaime Mendes Libório, um abraço, hein? Claudinha do Curuzu, também conosco. Gildete Brasil, mandou aqui. É, Marquinho, beleza, viu? É, Marquinho já vai fazer a portabilidade, viu, Gildete? Já trouxe um kit pra ele aqui. É boné, camisa, chuteira, meião, calção.
Zé, é isso que eu quis dizer, meu filho. Ficou um ano sem perito. Homem, por favor, fale com a assessoria do governador Jerônimo, que eu tenho certeza que você tem essa força para dar uma força ao nosso processo no Imbuí, que estão parados, homem. Não aguentamos mais, não aguentamos mais. Fale com a assessoria do governador, amigo, para dar uma força, ou com o governador mesmo. Você tem capacidade moral para isso. Fica com Deus, depois eu mando o número do meu processo.
Valeu, Gil. Deles. Valeu, Gil. Gil, é assim, né? O Brasil, ele tem três poderes: judiciário, legislativo e executivo. No caso dos processos, é responsabilidade do judiciário. Então, claro que o governador pode pedir o judiciário também, né? Mas o judiciário é um poder independente. E o que precisa ser célere aí, né? No caso, é o judiciário baiano, que precisa melhorar essa entrega de serviços. Mas, de qualquer forma, vamos cobrar aqui, sim. Aqui queimando o ouvinte. A Maria Rosina botou aqui, bom dia, Almir. No DIC tem uma árvore grande que está sendo aí abrigo de mendigos. Dorme nos bancos e muitos, né? Em volta do local. Onde reclamar? Aí são as secretarias de ação social, né? Pediu o pessoal da Secretaria Municipal de Ação Social para dar uma chegada lá. Ou o pessoal da Secretaria de Ação Social também, meu amigo Sérgio, né? Ele é bombeiro civil, me mandou um vídeo, me mandou um material que eu vou ter que encaminhar para vocês aqui, de um rapaz que está num viaduto, na saída ali do Bonocô, no último viaduto, já pegando a BR. Ele está numa situação crítica, ele está vivendo debaixo daquele viaduto, está com alguns ferimentos, inclusive ele tem 71 anos, o Sérgio tentou levantar tudo, mas ele está resistindo. Quando alguém se aproxima, ele ameaça a agredir. Eu acho que deve ter sido, né, tão violentado, coitado, né? E está ali, né, debaixo desse viaduto, tentando se proteger, só que ele está ferido, ele está com machucado na cabeça e precisa de um auxílio aí, né? De alguém que resgate, leve no médico, né? Cuide desses ferimentos dele e dê um destino, né? Ele tem 71 anos, está lúcido, o Sérgio pegou o nome dele, tudo direitinho, vou encaminhar aí, viu? Mas se já puder uma equipe passar por lá, seria interessante fazer logo isso hoje, viu? Olha, a Rosina também colocou aqui, realmente, a vinda de João Angélica ficou um caos. A pior coisa que o ex-prefeito ACM Neto fez com a nossa cidade. Acabou com o brilho do centro da cidade. Praça da Piedade, um caos, só quer embelezar a Rua Chile. Concordo aí com tudo que você falou, minha Rosinha. Obrigado, querida. Eu acho que a Rua Chile tem que ficar bonita, tem. Quando eu chego na Rua Chile, que eu vejo lá a evolução da Rua Chile, inclusive o governo do estado vai fazer a segunda etapa do outro lado, né? Que quem fez aquele calçadão ali foi o governo do estado, né? E aquele outro calçadão do outro lado ali também vai ser feito, né? Foi licitado e deve começar em breve o calçadão da Rua da Ajuda ali, aquele outro lado ali. Eu acho que tem que cuidar do centro da cidade, mas tem que cuidar como um todo, né? Faz uma parte aqui, fazer tudo, cuidar de tudo. O 2 de julho, agora a Fundação Mário Léo Ferreira, fiquei sabendo que agora a prefeitura vai fazer uma requalificação lá. Está na hora mesmo. Está na hora e a gente tem que apoiar essas requalificações, não é? São importantes para manter o centro histórico vivo. Isso é importante. Olha, Aleluia Maria botou aqui. Deus abençoe sempre sua vida e seu trabalho, viu? Com muita proteção divina. Um trabalho que faz o povo sorrir com muita resiliência e muito protetivo para todos nós. Obrigado, Almir Santana e sua equipe. Obrigado a vocês aí. Olha, sem vocês aí do outro lado, esse trabalho nosso não tem sentido, né? E o que fortalece esse trabalho nosso é a presença de vocês, né? essa presença de vocês.
Zé, o mesmo que eu quis.
Ah, foi Gil, né? Já foi. Gil já foi. Deixa eu trazer aqui a nossa outra ouvinte aqui. Vamos lá.
Bom dia, meu querido.
Bom dia, Roberta Aldi Carla Chara do Rio.
Roberta Carla na área, amigo. E aí? Está chovendo? Aqui em Sergipe está chovendo, viu?
Você está em Sergipe?
Estou aqui em Aracaju.
Ah, em breve
estarei aí em Salvador, Bahia, Brasil, se Deus quiser. E aí estou aqui, ó, ouvindo o Acorda para a Vida.
Tá
certo? Um abraço para você, para Nélio Barbosa, Paula Xé, Renê Vilela, Paulo Araújo e Paulo de lá da Praça da Sé, amigo de Bill Show.
Sim, está Paulo também, tá sempre na escuta. Paulo, um abraço, viu, Paulo? Também me desculpe, tá? Era para mandar alô para Paulo todos os dias, ele tá sempre na escuta. Ele vem aí da região metropolitana, já sintonizado aqui na nossa Rede Celso, na Cardeal. E todos os dias tenho que lembrar e mandar um alô para ele aí. Dona Maria do Bairro da Paz também com a gente, Alberto também conosco. Crispina Moura aí do Santos de Pernambués, também na sintonia. Antônio Regis, valeu, meu irmão. Eu vou ver isso aqui. Uma matéria aqui sobre a Orla de Fortaleza, né? Leozinha também conosco aqui. Bom, deixa eu trazer a informação aqui da nossa redação, já chega Armandão, hein? Vamos estar pronto aí. Olha, tá lembrado desse caso que eu bati muito aqui, falei muito, critiquei bastante, cobrando da justiça uma ação, né? Com relação às pessoas que perderam a sua visão nas cirurgias de cataratas que foram realizadas pela Clivan. Vamos trazer atualização sobre esse caso? Joga aí, meu filho.
A justiça determinou nesta quarta-feira, dia 20, o afastamento de 3 médicos investigados por complicações graves em cirurgias oftalmológicas realizadas durante um mutirão de catarata em Salvador. Pelo menos 13 pacientes perderam a visão entre os meses de fevereiro e abril deste ano. O mutirão foi realizado em fevereiro na Clínica Clivan, unidade particular que atende pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As cirurgias foram oferecidas gratuitamente à população. De acordo com as investigações, dos 138 pacientes idosos atendidos durante a ação, 33 apresentaram graves complicações de saúde, incluindo perda parcial e irreversível da visão. Segundo a polícia, foram registradas 33 denúncias de lesão corporal culposa. As investigações também apontam indícios dos crimes de perigo para a vida ou saúde e infração de medida sanitária preventiva. Após as denúncias, a clínica foi interditada no dia 2 de março. Na época, a unidade informou por meio de nota que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram rigorosamente seguidos durante o mutirão. A clínica também afirmou que realiza mais de 8 mil cirurgias por ano. Os pacientes que apresentaram complicações passaram a receber acompanhamento médico no Hospital Geral do Estado e no Hospital Santa Luzia. Além do afastamento dos médicos envolvidos, a operação desta quarta-feira também cumpriu mandados de busca e apreensão na clínica. Entre os materiais apreendidos estão livros de registro cirúrgico, guias de solicitação de internação, documentos do Centro de Material e Esterilização, registros de ocorrências da unidade, além de computadores, tablet, pendrive, receitas médicas e notas fiscais. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, onde passará por perícia. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia foi procurado para comentar o caso, mas até o momento não havia se pronunciado oficialmente. As investigações continuam para aprofundar a apuração dos fatos e identificar possíveis responsabilidades criminais e administrativas dos envolvidos. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, meu povo, são 7 horas e 19 minutos, 7:19, aqui no nosso Acorda para a Vida da Rede Celso. Lembrando que a gente vai até as 8 da matina aqui com muita informação, prestação de serviço e a participação do nosso povo. Deixa eu mandar um abraço aí pro meu amigo China Fal. Grande China, um abraço, meu irmão. Um bom dia para você, viu? Um dia abençoado, meu irmão. Temos aqui mais mensagens chegando do nosso povo. Jurandir, grande Jurandir da Banda 2, um abraço para você. Hélida na Santa Cruz também, obrigado, Hélida. Meu secador da casa já ia queimou de novo. Rapaz, o povo, até isso, o povo faz meme, né? Olha o Marquinhos aí, né, Marquinhos? Para que a Hélida da Santa Cruz me mandou aí. Diz que ontem o torcedor do Bahia tava com o secador, mas o secador queimou, né? É, isso que é gostoso, né? Torcer por um time, né? Isso que é bom, as brincadeiras, né, rapaz? Saudáveis, né? Isso que é legal, né? Agora tem um monte de idiota, né? De baderneiro que é pra rua brigar. Ô, meu filho, se divirta, rapaz. Você tem um amigo, sei o quê, que torce por time rival, faça a brincadeira, leva na alegria, diversão. Esporte é maravilhoso, porque, não é? Potencializa a vida das pessoas. Quantas crianças que saem, né, de bairros periféricos e chegam ao sucesso, né? Então, isso é um exemplo de vida. Então, por que a gente vai estar aí com um pau-pedra na mão, um facão, para se gladiar? Voltou à era medieval, é? Porque na época medieval era assim, né? Hoje não cabe isso, né? Pelo amor de Deus, quem faz isso é criminoso. E tem que ser punido com rigor. Bom, vamos trazer aqui mais uma notícia aqui. Suspeito de integrar a facção criminosa é preso no aeroporto de Salvador. Esse estava fugindo aí da região do complexo do Nordeste da Maralina e queria fugir de avião. Rapaz, que ousadia, hein? Ah, foi preso.
Um homem apontado como integrante do Comando Vermelho foi preso nesta quarta-feira, dia 20, no Aeroporto Internacional de Salvador, enquanto tentava embarcar para o Rio de Janeiro. O suspeito foi identificado como José Jorge Santana Conceição Júnior, de 38 anos. Segundo a polícia, ele atua no tráfico de drogas no bairro do Nordeste de Amaralina e possuía mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, as investigações apontam que José Jorge pretendia encontrar integrantes da facção escondidos no Rio de Janeiro, entre eles um criminoso conhecido como Surfista, alvo da Operação Duas Rosas, realizada em março deste ano. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual, no bairro dos Barris. A Operação Duas Rosas investiga lideranças criminosas ligadas ao tráfico de drogas e também busca capturar detentos que fugiram do conjunto penal de Eunápolis em dezembro de 2024. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, 7 horas e 22 minutos, né? 7h22, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida. Deixa eu trazer nosso Armando Mariano. O homem chega aí com muita informação, prestação de serviço. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta então. Sobre fibra de espera do INSS que devem ser zeradas até outubro, hein? Olha que boa informação. O ministro da Previdência Social, Wonei Queiroz, afirmou que as filas de segurados que necessitam passar pelos ativos do INSS, devem ser zeradas até o mês de outubro próximo. A fila de solicitações caiu mais de 500 mil nos últimos 2 meses. A fila da perícia médica presencial caiu 30% até abril, se comparada à de janeiro deste ano. Passou de 1,1 milhão para 771 mil. Sobre as fraudes contra o INSS, o ministro falou sobre as ações do órgão após a revelação do escândalo de abril em 2025. Recentemente, o governo federal anunciou a prorrogação por mais 90 dias do prazo para que aposentados e pensionistas possam contestar descontos associativos não autorizados em seus benefícios previdenciários. Com a medida, o limite para a contestação passou para o próximo dia 20, né? Almir, aqui ó, quando o assunto é emprego, eu fico, né, pesquisando aqui, porque muitas pessoas procurando uma vaga, às vezes não conseguem, mas aqui é uma boa informação para você. Tem vaga para estágio. A Petrobras abre hoje, quinta-feira, um processo seletivo de estágio para 150 vagas distribuídas em 12 estados, incluindo a Bahia. No nosso estado, as oportunidades são para Salvador e Camaçari. E a empresa oferece bolsa auxílio mensal de R$ 1.825,00, mais vale transporte e carga horária de 20 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas de hoje até o dia 3 de junho pelo site. Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas de nível superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação. O regime de estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o modelo híbrido, a critério da Petrobras. Estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que haja compatibilidade com o plano de atividades. Então, tá aí a boa informação, né? Está interessado, vai lá no link da Petrobras, está tudo explicado direitinho lá. Olha, eu lamento muito, né? Alguns bares tradicionais da Bahia fechando as portas. E tá aqui, ó. Marquinhos, não sei se você lembra desse aqui, ó. O tradicional Brega de Orlando, ícone do subúrbio ferroviário, foi demolido para a passagem do VLT. Com vista para a Baía de Todos os Santos, o espaço agora servirá de passagem para os trilhos do Mobal. Nas redes sociais, Orlando, responsável pelo Brega há mais de 40 anos, revelou que as atividades vão continuar no bairro de Periperi e que o novo espaço deve ser inaugurado em até 2 meses. Né? Acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, continua sendo uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. Mas um movimento tem chamado a atenção de especialistas nos últimos anos. O aumento de casos em pacientes mais jovens e a demora no reconhecimento dos sintomas, mesmo diante de sinais clássicos da doença. Levantamentos nacionais de saúde mostram que uma pessoa morre por AVC a cada 6 minutos no Brasil. Imagine só. Além do impacto sobre idosos, médicos observaram um crescimento preocupante entre adultos jovens. Informações do Ministério da Saúde apontam que as internações por AVC em pessoas com até 30 anos cresceram cerca de 59% na última década. E, segundo os especialistas, fatores como hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, tabagismo, estresse crônico, má alimentação, diabetes, colesterol elevado e uso de álcool e drogas têm contribuído diretamente para esse cenário. Então é só observar, hein? E o Shopping Piedade terá esquema especial de estacionamento com show de DJ.
E aí, seu Armando? 7:28, né? 7:28. Já você retorna aqui, né? Comunicação de vez em quando dá essas paradas aí. Mas são 7:28. Tem mensagem aqui do nosso povo. Leozinho, obrigado, viu? Que Aparecida! Um abraço aí pra minha amiga Aparecida, de Lauro de Freitas, mas ela tá em Barreiras e tá na sintonia, viu? Deixa eu registrar aqui mais mensagem chegando. Rita! Rita tá em Lauro de Freitas, tá lá em Tinga, na sintonia. Obrigado, Rita. Tem aqui mais mensagens chegando aqui do nosso povo, né? Almir, este aí que diz, se diz médico, né? Não estão na cadeia, não, é? Perguntar não ofende. Rapaz, foi grave esse caso aí da cirurgia de cataratas, onde mais de 10 pessoas perderam a visão, né? E mais de 30 aí tiveram complicações. Então, é um caso que precisa ser investigado com muito rigor e, infelizmente, tem que ter punição, né? Mas essa na função, meu amigo, as pessoas foram fazer cirurgia de catarata e perderam a visão. Tem muitas que foram mutiladas, tiveram o globo ocular retirado. Tem que andar com a prótese. Você sabe o que é isso? Imagine, você enxerga, tá, né? Catarata. Você faz a cirurgia de catarata para poder voltar a enxergar normal, né? Catarata é uma coisa simples hoje. Então o cara vai lá, fica cego, imagine. Acabou a vida da pessoa, não acabou. Tem que ter uma punição, né? Severa, severa. Não pode negligenciar isso, não, pelo amor de Deus. Isso é triste, rapaz. Analisando de fora, as pessoas podem ter até uma frieza no sentimento. Mas analise isso com alguém próximo de você, um pai, uma mãe, que foi fazer a cirurgia lá e quando voltou para casa, voltou sem a visão. Ainda teve que arrancar o globo ocular. Imagine aí. É triste, rapaz, é triste. Isso é sério. Isso precisa ser tratado aí com responsabilidade. Marlene aí do Imbuí, bom dia pra você, Marlene. É, o Carlos Brito também conosco aqui, né? Ah, valeu, Carlos Brito. Vou ver aqui, meu irmão. Música de Oswaldo Souza. Valeu, meu filho. Vou ver aqui, viu? O talento de Oswaldo Souza, grande Oswaldo Souza. Vamos pro intervalo, né? Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Acorda pra vida!
Ao FM, conectada em você.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou. E tudo que a gente já conquistou. Agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 35 minutos, de volta aqui com a nossa Acorda pra Vida. É, pela Rede Excelso. Um abraço pro meu amigo Neto, Tá cheio de bola hoje. Chegou você e Marquinhos Santiago e Ivan. Chegaram aqui cheio de bola hoje. Né?
8:35.
É, rapaz, eu vi a mensagem do povo de volta com nossa corda pra vida. Vamos até às 8 horas, viu? Depois tem a nossa amiga aí, Carla Araújo, Matheus Pastore, com programas aqui também de muita informação e credibilidade. O Expresso do Dia. Leozinha, obrigado, Leozinha. Vou trazer essa informação do Vale das Pedrinhas. Ontem teve policiamento reforçado por conta, né, de pessoas que ficaram feridas, troca de tiros com criminosos na localidade. Vamos conferir essa informação aqui.
O policiamento foi reforçado nesta quarta-feira, dia 20, no bairro do Vale das Pedrinhas, localizado no Complexo do Nordeste de Amaralina, após dois moradores serem baleados durante um confronto entre suspeitos e policiais militares ocorrido na noite da última terça-feira. Por causa da intensa troca de tiros, a Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador suspendeu temporariamente a circulação de ônibus na região devido à sensação de insegurança. O serviço foi normalizado na manhã desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar da Bahia, o policiamento foi intensificado com equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar, além do apoio especializado da Rondesp Atlântico e da Operação Gêmeos. De acordo com a PM, os policiais realizavam rondas de rotina no bairro quando foram recebidos a tiros por suspeitos armados. Durante o confronto, dois moradores acabaram sendo atingidos pelos disparos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dos moradores baleados. Além dos feridos, uma moradora passou mal após presenciar o tiroteio e precisou de atendimento. O clima de tensão assustou moradores do Vale das Pedrinhas e voltou a levantar discussões sobre a violência no complexo do Nordeste de Amaralina, uma das regiões que frequentemente registra operações policiais e confrontos armados em Salvador. Segue você, Almir Santana.
Vida. Olha a hora, meu povo, 7:37, 7:37, e a polícia trabalhando, vai estar nas ruas, mas essa turma aí que vai pro mundo do crime parece que não acaba não, né? Porque a polícia prende, viu? Quatro homens, né? Melhor, quatro mulheres e um homem foram presos aí suspeitos de conduzir um esquema de golpes por meio de concessão fraudulenta, hein? Mas quatro mulheres. O que tá acontecendo no mundo do crime? A gente não via, né? Participação de mulheres no mundo do crime. Não via. As mulheres não se envolviam com crime, não. Pelo contrário, a gente só via homens, né? As mulheres não. E parece que de um tempo para cá, dois, três anos para cá, tá recorrente essa participação de mulheres no mundo do crime. Ou chefiando, ou gerenciando. Tá demais, né? Tá demais. Quatro mulheres e um homem foram presos, suspeitos de conduzir um esquema de golpes por meio de concessão fraudulenta de empréstimos na cidade de Juazeiro e Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, e em Petrolina, no estado de Pernambuco. A operação Crede Inimigo aconteceu ontem, quarta-feira, dia 20. O golpe consistia na captação de clientela e na concessão fraudulenta de empréstimos da modalidade microcrédito. Após conseguir os empréstimos, com os dados aí das vítimas, os suspeitos furtavam a maior parte dos recursos, chegando a repassar apenas um terço da quantia. Em outros casos, o grupo utilizava contas bancárias criadas fraudulentamente e até mesmo empresas laranjas para receber os empréstimos. Segundo informações iniciais, uma das suspeitas, presa, trabalhava em uma empresa correspondente bancária regular. Ela tirava aí vantagem do acesso facilitado ao sistema de concessão de crédito para burlar as regras e solicitar microcréditos em nome das vítimas. A suspeita é apontada como a chefe do grupo criminoso e foi presa na cidade de Juazeiro. Os outros envolvidos atuavam na captação de clientes e simulação aí de concessão de empréstimos na modalidade crédito amigo. Uma das suspeitas foi presa em Petrolina, enquanto os outros foram capturados em Senhor do Bonfim. A identidade dos suspeitos não foram reveladas. Ao menos aí 100 pessoas foram prejudicadas pela fraude e o prejuízo chega a 1,5 milhão. Durante a operação, também foram cumpridos aí 5 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos 6 celulares, uma motocicleta avaliada em R$30 mil, um imóvel avaliado em R$500 mil. Os suspeitos são investigados pelos crimes de furto qualificado, estelionato e associação criminosa. Eles foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecerão presos à disposição da Justiça. Daí a informação, você vê até um empréstimo que o trabalhador vai buscar, né? Um microcrédito, ele é lesado. A depender de quem está do outro lado, né, ele termina sendo lesado. Quer dizer, o crédito em si, o sistema de crédito, é tudo ok. O problema é quem está oferecendo o serviço, né? Quem está intermediando ali o empréstimo pode aplicar golpe nas pessoas. É difícil, né, viver assim, não é não? Tudo que a gente vai fazer tem que ter o máximo de cuidado. Tudo. Porque do outro lado você não sabe quem é que está, né? Se é um criminoso, se é uma pessoa de bem. Infelizmente, é viver assustado, né? É viver assustado. Você recebe uma ligação. Rapaz, a quantidade de ligação que eu recebo aqui durante o dia, não sei se vocês. Já acontece isso com vocês também, de oferecendo serviço, disso daquilo. E de golpe. Olha, você, ó, foi feita uma operação na sua conta bancária do banco tal, de R$2.000 e tantos em tal loja. Isso é o dia todo. Aí tem muita gente que embarca, né? E você precisa fazer esse procedimento. Se você fizer isso, o cara entra na sua conta ali, rouba e leva seu dinheiro todo. É difícil. A gente precisa ter muito cuidado hoje. Não pode passar dados pessoais por telefone. Não esqueça. Ah, porque é de tal lugar. Não passo dados pessoais por telefone de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, e aí, ó, falando em operação, aí, ó, outra operação. Só que essa agora é cedo, né? Polícia Federal investiga fraude em contrato de 15,5 milhões da merenda escolar em Ilhéus. Olha aí, ó. Fraude na merenda escolar para Ilhéus, pelo amor de Deus. Aí, ó. Até aí é que eu digo, os criminosos não têm escrúpulo, não. É merenda escolar, é remédio da saúde, não tem jeito não, né? Não tem jeito. A Polícia Federal, com apoio aí da Controladoria Geral da União, cumpriu nesta quinta-feira, isso é agora pela manhã, viu, pessoal? Essa operação agora pela manhã. 14 mandados de busca e apreensão para apurar supostas irregularidades na contratação emergencial de fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, no valor aproximado de 15,5 milhões de reais em Ilhéus, no sul da Bahia. Os mandados estão sendo aí cumpridos em órgãos públicos, endereços aí de servidores e empresários, além de sedes das empresas investigadas nas cidades de Ilhéus, Itajimirim, Camaçari e Lauro de Freitas. Imagine, Ilhéus está aqui a uns quase 500 quilômetros, né, mais ou menos, de Salvador, mas a coisa respinga aqui em Lauro de Freitas. Imagine, Ilhéus, Itajimirim, Camaçari e Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Federal, as investigações iniciadas em 2025 apontam suspeitas de direcionamento da contratação, conluio entre as empresas participantes e sobrepreço estimado em mais de 1 milhão e 700 mil. A Prefeitura de Ilhéus, né, não emitiu nenhuma nota com relação a essa irregularidade. Segundo a Polícia Federal, diversos itens da merenda escolar foram contratados pelo município por valores muito superiores aos praticados no varejo. Embora, por causa da aquisição em grande escala, os preços contratados devessem ser inferiores ao usualmente comercializados. Quer dizer, se você compra em quantidade, você barganha, né? Eu quero um preço mais barato. Se no mercado comum ali custa R$10, eu vou comprar toneladas, mas você vai fazer para mim R$8. Não é? A tendência é essa, mas não, estava super faturado, mais caro ainda do preço que você compra no mercado uma unidade. E as pessoas parecem que subestimam a inteligência das outras, né? Fazem as coisas erradas e acham que não vai ser descoberto, que não vai dar nenhum tipo de irregularidade, de problema, e lesando, né, o dinheiro do povo, né? Roubando o dinheiro do povo. Roubando. Bom, 7 horas e 45 minutos. Seu Armando Mariani.
Ok, Almir. De volta então. Atenção, você que pega Buzu,
na Estação da Lapa. Observe essa informação aqui, hein? Algumas linhas da Estação da Lapa serão temporariamente redistribuídas a partir de hoje, quinta-feira, por causa de obras de melhoria no local, hein? Durante a execução dos serviços, as linhas que operam na plataforma G serão transferidas para o térreo da estação, com organização por pontos nas plataformas A e C. A medida é necessária para viabilizar o andamento das obras com segurança. Atenção, na plataforma A, o atendimento será realizado da seguinte forma. No ponto 1, a linha 0708 Nordeste. No ponto 2, a linha 0417 IAPI. E no ponto 3, as linhas 0420 Palmiúdo e 0403 na Caixa d'Água. Já na plataforma C, o ponto 1 receberá as linhas 0224 Uruguai, 0720 Vila Rui Barbosa. O ponto 2 vai contar com as linhas 016 na Ribeira, 0208 Massaranduba e o ponto 3 vai atender as linhas 022 Barroquinha e 0152 Garcia Barbalho. A agenda da CEMOB e pré-posto das empresas de ônibus estarão na Estação da Lapa para auxiliar os passageiros. Vai haver sinalização implantada no local durante o período. As intervenções, né, serão áreas subterrâneas executadas pela SUCOP a pedido da CEMOB. Eu estava falando sobre o show de Djavan, hein? Quem é fã de Djavan, se eu pudesse, né? Eu gosto muito do Djavan. É que o shopping Piedade terá esquema especial de estacionamento para o show do Djavan no próximo sábado, dia 23. O local vai funcionar a partir das 16h com tarifa única de R$ 25,00, mediante pagamento antecipado. O estacionamento ficará aberto até a saída do último veículo, oferecendo mais comodidade e segurança para quem vai ao evento do Djavan na Fonte Nova. E durante o horário normal do shopping até 20h, seguem valendo as tarifas convencionais. É, Almir, tá aí. Quem se lembra do Chumbinho, hein? Olha o Chumbinho aí, hein? Banido do mercado brasileiro em 2012, em função da alta incidência de intoxicação humana e de envenenamento em animais, o Aldicard, popularmente conhecido como Chumbinho, entrou na mira de um projeto de lei que tramita lá na Assembleia. A proposta institui um conjunto de diretrizes voltadas para conscientização, fiscalização e repressão à comercialização e ao uso do agrotóxico, bastante utilizada como retirível, hein? Então, todo cuidado aí. A ideia é combater o mercado informal e ilegal dessa substância para salvaguardar a saúde pública, a proteção animal e o meio ambiente. Atenção, Bolsa Família, hein? O prefeito de Salvador intensifica a convocação dos beneficiários do programa Bolsa Família para realizar o acompanhamento obrigatório das condicionalidades de saúde na primeira vigência deste ano, referente ao período de janeiro a junho. O procedimento é essencial para garantir a continuidade do benefício e evitar bloqueios, suspensões ou cancelamentos. O acompanhamento é realizado nas unidades de atenção primária à saúde e inclui atualização do cartão de vacinação, avaliação nutricional das crianças e acompanhamento pré-natal das gestantes. Em Salvador, cerca de 469 mil beneficiários precisam ser acompanhados nessa primeira vigência este ano. Até o dia 15 de maio, apenas um número bem inferior foi atendido. Hein? Quem se lembra de Abaíra, né? Pra falar na qualidade de vida, Abaíra fica lá na Chapada Diamantina, foi apontada, amigos do Acorda para a Vida, como uma cidade com a melhor qualidade de vida da Bahia este ano. O dado faz parte do levantamento do IPS Brasil, divulgado ontem, que analisou os 5.570 municípios brasileiros, com base em indicadores sociais e ambientais. Então, está aí, a Bahia tem 7 mil habitantes, né?
mantém a economia baseada principalmente na agricultura, comércio e fabricação de bebida. Além da tradição da cachaça, a cachaça abaíra, mas também chama atenção pelo clima tranquilo, típico das cidades do interior, seu Almir Santana.
Valeu, seu Armando. São 7:50, né? 7:50. E a gente segue aqui com nossa corda para a vida. Deixa eu dar uma atualizada aqui no trânsito. Nesse momento, a vida paralela, no sentido centro da cidade, no trecho entre o ET e a Unijorge, tem um engarrafamento lá, congestionamento nesse momento. Também na vida paralela, já em outro trecho,